Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Agora é com a Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia a todos vocês. Humberto Fernandes e Jalber Pereira já juntos para o resumo das principais informações do dia. Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E olha, vamos começar o programa de hoje, desta terça-feira, já trazendo informações policiais. Olha, a polícia identifica os 4 homens achados mortos empilhados na cidade de Itapecurumirim.
O repórter Cristiano Dias tem as atualizações sobre essas informações e a Operação Conjunta recupera veículos no interior do estado.
O presidente Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira e deve fazer contraponto com o presidente dos Estados Unidos.
A Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação.
Você vai acompanhar também a CPMI do INSS prende ex-diretor de empresas do Careca do INSS e ainda a esposa do ex-procurador do órgão.
Nós vamos também movimentar os nossos repórteres com outras informações.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 23 do mês de setembro do ano 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
E já o nosso muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos mandando já aquele abraço para você que está nos acompanhando pela TV Liberdade na região de Bom Jesus das Selvas, né? Concluindo agora o programa, entra o Central Manhã. Aqui mandamos um abraço para todos os diretores, os apresentadores, o nosso amigo Alexandre Coites, o pessoal também das emissoras de rádio retransmitindo esse nosso programa Central Manhã.
Falou em TV Liberdade, Humberto. Aproveitar também para mandar um abraço às pessoas que nos acompanham através da TV Liberdade, sabe aonde?
De onde?
Em Codó, região
tem
de Codó.
Tem Liberdade também em Codó, né?
Isso, lá é Rádio TV, temos também a Rádio Liberdade lá em Estreito. Rádio Liberdade é um dos nomes que mais temos parcerias, viu?
O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. E você precisa cuidar da sua saúde. E é importante que você comece a cuidar da sua saúde com produtos naturais. Porque quando você sente alguma dor, é porque alguma coisa o seu organismo está lhe avisando. Olha, você fez alguma coisa errada, isso aqui você comeu em excesso, determinada coisa está prejudicando, né? E você precisa, além de tratar aquela dor naquele local específico, você tem que tratar as causas daquela dor, aquilo que levou ao seu organismo ele avisar que alguma coisa estava errada. E aí é preciso que você estimule o seu próprio organismo, que ela é a principal máquina muito bem feita, né, que vai estimular o seu organismo a reagir contra as doenças para curar as causas da doença. E nessa hora é que entram os produtos naturais. Não é aquele que vai simplesmente acabar neutralizar a dor na hora que você sente a dor. Não, é o que vai ajudar o seu organismo a curar as causas da dor, eliminar do seu organismo o que está provocando a dor em determinados local. Então é só um exemplo aqui para você ir entendendo por que que é importante você consumir produtos naturais, além, claro, de uma alimentação à base também de produtos naturais, das raízes, dos frutos, das verduras, de tudo que é produzido na natureza. Se nós quisermos realmente tomarmos a iniciativa, dizer assim, eu não quero ficar o tempo todo indo para a UPA, eu não quero ficar o tempo todo indo para o hospital, o único caminho que você tem é cuidar da sua alimentação e usar os suplementos necessários para fazer o seu organismo se tornar muito mais forte. E a gente recomenda o Rubrax, que ajuda um pouco na sua vitalidade, dá um pouco mais de vitalidade, dá um pouco mais de disposição, tira aquela fraqueza, tira a preguiça, tira a diversos tipos de problemas e fortalece o seu organismo para você não estar mais caindo com qualquer gripe, com qualquer moleza no corpo, com qualquer queda de cabelo, de unhas, coisas que vão demonstrando que o seu organismo está cada dia mais fraco. Então, o Rubrax você encontra na Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Temos a Alifarma na região do Turu, na região metropolitana de São Luís. Temos um no Pop Center da Coab e temos agora no município de Chapadinha. Um abraço a todos, pessoal de Chapadinha. Sexta-feira estaremos lá. Bora lá, Jalber Pereira.
Vamos.
Chapadinha, vamos novamente, lá. A inauguração da nova loja da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. E não esqueça, no início do... Nós estamos em setembro, outubro, não é? Agora no próximo mês de outubro, nós vamos lançar uma promoção para as rádios que estão concluindo o cadastro no mundo da mídia. Estão entrando no mundo da mídia. O melhor presente para as rádios que estão entrando no mundo da mídia, Jalber Pereira, é agora poder anunciar para todo mundo que ficou fácil você anunciar na emissora de rádio. Você não precisa mais sair procurando o telefone do diretor, o contato de quem é o diretor comercial. Não, você não precisa mais nada disso. Você vai lá, mundodamídia.com, escolhe a sua rádio, escolhe o horário que você quer anunciar, já sabe o preço, já está tudo lá, os preços tudo direitinho, faz o pagamento online e depois é só acompanhar. Vou pedir o James para colocar aí, clicar na bolinha que fica rodando aí do lado. Tem essa bolinha que fica aí no canto inferior, lado direito, né, que vai para o mapa, e você vê a quantidade de emissoras de rádio que você já pode acompanhar em tempo real. Clicou lá na emissora, você já vai acompanhar a programação. E a gente chama atenção para o pessoal colocar mais programas à disposição dos anunciantes. Tem muita gente querendo anunciar no rádio porque sabe da potência que é o rádio, da credibilidade que tem o veículo de comunicação chamado rádio. Ele que chega em qualquer lugar, no local onde não tem cobertura. Olha aí, Jalber Pereira, aquele monte de pontinho que você vê aí na região nordeste, ali subindo pelo estado do Piauí, Maranhão e Pará. Todas são cidades onde tem já rádios fazendo parte do mundo da mídia. Você pode olhar para esse lado aqui, ó. Nesse lado aqui você vai ver. Já é muito. E aí está indicando as cidades. Quando você aproxima lá da cidade, aí você vai perceber que naquela cidade tem mais de uma rádio também, entendeu?
Então, só para a gente ficar aqui, Alberto, rapidamente aqui, além do Maranhão, estados que já tem aqui.
O estado do Pará e o estado do Piauí. Ó, no Piauí já há muitas emissoras de rádio. Aí nós vamos ver aqui também na Bahia, Mato Grosso. Nessa parte lá de ali, eu não estou lembrado qual é, Itabuna, é na Bahia ainda, né? Recife, na parte de Pernambuco, já algumas emissoras, Alagoas, quem mais? Tem algumas outras regiões onde já começam a fazer o cadastro.
Macapá, salvo engano, ali eu vejo lá em cima.
Macapá fica lá em cima, isso. Ainda está chegando lá para aquela região, mas nós tivemos uma limitação, por isso nós temos uma certa limitação, não sabia que era tão grande, mas agora vamos precisar aumentar a nossa capacidade de processamento para poder aceitar mais rádios de todas as regiões do Brasil dentro do nosso sistema, porque cada uma emissora de rádio dessa, ela tem direito a um portal dentro do sistema Mundo da Mídia, para ela poder receber e gerenciar lá receber os comerciais e os pagamentos dos comerciais. Então, é um processamento muito alto que vai precisar que o Mundo da Mídia instale um data center. Sabe qual é o custo menor de um data center?
Não, gostaria de saber.
R$500.000.
Então, atenção, empresário, você que tem mais de R$500.000, que gostaria de investir,
pois
seja bem-vindo.
Nós vamos precisar desse R$500.000 para poder ampliar, para termos um data center para processar. E aí sim nós vamos poder colocar todas as rádios do Brasil.
E você já tem esse R$500.000?
Ainda não,
então
ainda
não. Então vamos jogar na loteria.
Né, vamos trabalhar todo dia, acordar 5 horas da manhã, fazer o que a gente faz todo dia para tentar instalar esse sistema que é o primeiro do mundo. Lá. O Trump não teve, o Elon Musk não teve a ideia, o quem mais? Bill Gates não teve, nós tivemos, estamos, o mundo da mídia está aí já se tornando uma realidade.
Agora a pergunta é, se tiver alguma rádio dos Estados Unidos que quiser colocar, vai ser taxado também?
Não, não vai ser taxado, é livre, ainda vai ter ainda o portal gratuito.
Pronto.
Rádio na China, no Japão, na Índia, em qualquer lugar do planeta. Agora, já o pessoal também lá da região da Tanzânia, da África, todo o pessoal também já pode se cadastrar. Se tiver alguém acompanhando aí na região da Tanzânia, que foi o pessoal que a gente participou aqui, lembrar, avisar para o pessoal daí que já pode fazer o cadastro. E aí nós vamos, pouco a pouco, aumentando a nossa capacidade para ir aceitando. Tá certo? Combinado assim, vamos às notícias. Carlos Roger está pronto? Né? Porque estão acontecendo operações. E aquela notícia que a gente trouxe aqui, Jalve Pereira, da mulher emocionada, coisa assim, aqui é a Polícia Rodoviária Federal, a senhora teve um veículo roubado? Tive, senhor. Pois é, nós estamos aqui com seu veículo para lhe entregar. A mulher quase morre do coração, precisou tomar um copo d'água. Pois é, essa notícia continua sendo dada por aí, né, Calói? Bom dia.
Humberto, essa aí tem que tomar o alag, viu?
É, para ficar com o coração mais forte, né?
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia a você, ao Jalba Pereira e a todos que estão conectados com o Central Manhã desta terça-feira. É verdade, muitas pessoas já receberam essa notícia, não foi só essa mulher não. Ao todo foram mais de 300 veículos recuperados, todos eles em situação de roubo, furto, clonagem. Já que você citou, Humberto, uma mulher que recebeu a polícia em casa e... quando perguntaram se ela tinha tido um veículo roubado, ela disse que tinha, eles disseram, pois é, está aqui seu veículo de volta. Tem um cidadão que recebeu o veículo que foi roubado, uma moto, que foi roubada sabe quando? Em 1999.
Eita, esse aí não tinha mais esperança de receber, não.
Não, esse aí ele não tinha esperança de encontrar nem um chassi mais dessa motocicleta. E ele encontrou ela inteira. Não, e ele encontrou ela inteira. Encontrou ela rodando, funcionando. Olha, Humberto Fernandes, essa foi a Operação Ircus 9. Essa operação ela envolveu as polícias civil do Maranhão. A ideia partiu por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É uma pergunta importante a ser respondida, porque as pessoas ficam na dúvida, né? Se essa operação partiu do cenário federal ou do estadual. Não, foi do estadual. A Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, idealizou essa operação e pediram, claro, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que prontamente atendeu. A gente esteve na coletiva de imprensa concedida ontem na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, foi lá que foi o local escolhido, e a gente vai acompanhar agora.
A operação realizada pelas polícias civil e rodoviária federal aconteceu em mais de 20 municípios maranhenses. Ao todo, foram recuperados mais de 320 veículos roubados, furtados, adulterados ou com indícios de clonagem, com um valor total estimado em mais de R$6 milhões. A ação aconteceu em duas etapas e foi encerrada no último dia 18. Em coletiva, os principais coordenadores falaram sobre todas as etapas da operação, como a importância da união entre as polícias, como explica o delegado adjunto administrativo da Polícia Civil, Ederson Martins.
Essa operação, como ela foi dividida em uma semana, né? Foram divididas em várias, em duas equipes, né? Foi na tentativa aí de realizar o maior número de apreensão possível em menor tempo, que só foi possível com essa integração, Polícia Rodoviária e Polícia Civil. A gente poderia chegar num número desse, mas um tempo muito dilatado. Então, com essa integração, a gente conseguiu chegar a números expressivos. E a investigação, a continuidade da investigação, vai ser localizada, vai ser regionalizada. Cada unidade dessa que recebeu, a gente vai mandar um reforço para essa unidade para dar um andamento ao mesmo tempo. A gente não vai fazer uma equipe específica para fazer o levantamento em Barreirinhas, posteriormente na regional de Chapadinha. Não, vai ser ao mesmo tempo. A perícia que a gente está fazendo o levantamento, como a gente vai ser feito um organograma, né? Para a gente tentar identificar o mais rápido possível esses veículos setorizados.
Durante a operação, notícias divulgando perseguição contra a própria população terminou dificultando o andamento dos trabalhos, como fala o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, Francinácio Meirelles.
Prejudicam e não só o trabalho das instituições policiais, mas sobretudo para a própria população, uma vez que a polícia não chegará ao resultado mais expressivo. Então, muitos veículos deixarão de ser recuperados em razão dessas desinformações.
A Polícia Rodoviária Federal está sempre pronta para participar de operações em conjunto com as polícias do Maranhão?
Sim, está sempre pronta. Nós entendemos que o trabalho em conjunto é essencial, porque em todas as instituições conseguem alcançar na totalidade ali a combate ao crime. Então é necessário unir forças, cada um com a sua especialidade, para que a gente tenha um resultado maior.
Na operação foram realizadas 9.700 consultas veiculares e 57 pessoas foram conduzidas a delegacias. O nome da operação Ircus vem do termo em latim que significa cabra, uma alusão à palavra utilizada em diversos estados brasileiros para veículos em situação duvidosa, que são chamados de cabrito. A partir de agora, o objetivo da operação é devolver os veículos aos seus respectivos donos, inclusive uma motocicleta roubada em 1999 foi entregue de volta ao seu verdadeiro proprietário. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Carlos Roger, esse tem um santo forte, né?
Tem sim. O santo esse orou muito, né? Dele. Esse orou muito, né, Humberto?
Pois é.
É verdade. E Humberto Fernandes, é importante lembrar, Jalber Pereira também, e todos que estão acompanhando a gente, como é que é complicado essas fake news, essas notícias falsas, né? Humberto Fernandes mesmo diz, aqui não é fake news, aqui é notícia falsa. Não se fala aqui no linguajar americano, americanizado. Então, olha só, durante a realização dessa operação, a parte mais difícil para a imprensa foi ficar crivando as informações erradas. Porque muitas pessoas que têm aí páginas nas redes sociais, portais, sites, blogs, e até em grupos de WhatsApp, começaram a informar que a polícia estava perseguindo aquele cidadão, um trabalhador, que está com um ano de PVA atrasado. A população começou a falar que a polícia rodoviária, a polícia civil, estavam perseguindo aquele motociclista que estava com um ano, com duas prestações atrasadas da moto no banco. E não era bem assim. A operação ela não teve cunho nenhum administrativo. Não foi apreendida nenhuma moto, por exemplo. Só para você ter uma ideia, não foi apreendida, isso aqui é importante explicar. Não foi apreendido nenhuma motocicleta, por exemplo, porque foi flagrada com um motoqueiro sem capacete. Tá, é irregular, sim, é irregular. Mas não aconteceu, essa apreensão não aconteceu. Não foi apreendida nenhuma motocicleta com IPVA atrasado. Não foi apreendido nenhum carro, ou uma moto, ou um caminhão, porque tinha tantas multas vencidas, que não foram pagas. Nada disso. Foram apreendidos apenas, como eu falei no começo da matéria, veículos roubados, veículos furtados e veículos clonados. Esse sim foi o alvo da Operação Ircus, por isso o nome cabrito, né, em português. Então, por causa dessas informações, o que aconteceu? Teve cidade no Maranhão, isso aqui quase ninguém falou. Teve cidade do Maranhão que recebia a notícia, a Polícia Rodoviária e a Civil chegava na cidade 5h30, 6 horas da manhã. Na hora que eles entravam na cidade, todo mundo ligava, ou então mandava mensagem por WhatsApp, e a cidade virava uma cidade fantasma. O comércio não abriu, as pessoas saíram da cidade e foram para a cidade vizinha, para a casa de parentes, e aí a polícia ficou ali no meio de uma cidade deserta, sem ninguém, prejudicando o trabalho das autoridades. Então é importante que você tenha responsabilidade quando passar informação. A polícia não anda perseguindo trabalhadores. O exemplo disso está aí, ó, 324 veículos roubados, recuperados. Agora a polícia está fazendo um crivo para saber quem foi que comprou o veículo, porque tem sim caso de pessoas que compraram um veículo ingenuamente, compraram um veículo sem saber, não fizeram a pesquisa, e aí o veículo era roubado ou clonado. E algumas pessoas compraram sabendo, usaram de má fé, para tentar se dar bem comprando mais barato. Então a polícia está fazendo agora essa triagem, que não é fácil de ser feita, porque quem comprou na má fé também vai receber pela receptação de produto roubado. Tá aí, Humberto, tá aí, Jalba. Essa operação pode acontecer novamente a qualquer momento. A gente vai estar acompanhando, agradecendo a comunicação da Polícia Rodoviária, o Lucas Mourão, que nos facilitou esse trabalho. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Carlos Roger, meus parabéns aqui ao vivo, né, pelo seu trabalho. A sua matéria é muito bem feita, muito bem produzida, muito esclarecedora, e também pelas suas explicações. Agora me deixa envergonhado com muita gente. Como é que a polícia chega na cidade para poder garantir a segurança para a população, para garantir que a lei seja cumprida naquela cidade, e a população simplesmente quer fugir com medo da polícia, né? Nós estamos tendo tanto bandido assim nas nossas cidades, né? As pessoas estão deixando de criar vergonha na cara, de trabalhar, acordar cedo, estudar, trabalhar, fazer as suas obrigações, cumprir com seus deveres como cidadão, estão entrando para a marginalidade para se dar bem, porque é isso que parece que está acontecendo quando a gente sabe de uma notícia dessa. Que tem cidade que as pessoas querem fugir quando a polícia chega. Ué, não era para fugir se não tivesse polícia? Ah, tá faltando segurança pública, eu vou fugir da cidade porque não tem segurança pública. Aí quando a polícia chega, então, ah, não, eu vou fugir porque agora tem segurança. Dá para entender? Nós vamos dar um rápido intervalo, depois o Cristiano Dias traz essas informações pra gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.